E no Explicador desta tarde falamos sobre os mais jovens em Portugal. Muitas vezes ouvimos queixas sobre habitação, salários, dificuldade em sair de casa dos pais, pois o Conselho Nacional da Juventude publica hoje um estudo ID Jovem, Juventude em Números, que tem dados concretos sobre estes problemas. Anabela Góes, que conclusões é que há a destacar?
Bom, a mais relevante, apesar de não ser propriamente surpreendente, é que esta geração de jovens é altamente qualificada, mas tem enormes dificuldades em emancipar-se. Entre os jovens inquiridos, dos 18 aos 30 anos, 2/3 continuam a viver em casa dos pais e apenas 7% vivem sozinhos e não em casas partilhadas. Entre os jovens que ainda estão dependentes da família, 7 em cada 10 apontam como causa os custos elevados da habitação ou a falta de casas no mercado. Outro dos principais motivos passa pela insegurança do emprego, que 12% dos inquiridos dizem sentir.
Não é um retrato nada famoso, diria eu. Mas falavas agora da insegurança no trabalho. Os jovens ainda sofrem com vínculos precários? Ainda demora até conseguirem a estabilidade?
Sim, mais de metade daqueles que trabalham não têm um vínculo definitivo. 52% estão entre contratos a termo, recibos verdes ou trabalham mesmo como trabalhadores informais, ou seja, não declaram o que recebem. Só estes dados já mostram que o cenário não é positivo, mas quando olhamos para os salários, a situação torna-se ainda mais preocupante. Quase 2/3 dos jovens maiores de idade, empregados, recebem menos de 1.500 euros brutos por mês e mais de 1/4 deles têm um ordenado inferior ao salário mínimo nacional de 870 euros.
Assim, de facto, fica difícil começar uma vida confortável. Com este nível de vida e a dificuldade em pagar contas, isto não mexe com o bem-estar emocional dos jovens?
Sim, a saúde mental é uma preocupação identificada de forma transversal pelos jovens. Além do inquérito, o estudo incluiu também entrevistas e aí muita gente assumiu a necessidade de ser acompanhado por um psicólogo ou por um psiquiatra. Ainda assim, muitos jovens dizem não conseguir aceder a estes serviços. Mais de 100 pessoas apontaram dificuldades financeiras para aceder aos privados. Outra das principais razões passa pelas longas filas de espera no SNS e até o estigma de alguns familiares que dificultam o acesso a consultas.
E por isso é que nunca é demais continuar a sensibilizar. Bom, mas perante este retrato, Anabela, o estudo deve apresentar recomendações, não?
Sim, há naturalmente pedidos para construir mais casas, facilitar o crédito a jovens, subir os salários e também reduzir os contratos a termo, que é uma medida contra a reforma laboral defendida pelo Governo. Entre as sugestões há também muitas sobre a natalidade. O Conselho Nacional da Juventude pede um maior número de vagas em creches gratuitas, mais apoios financeiros durante a infância e a criação de bairros seguros. Tudo para incentivar os jovens a ter filhos.
Muito bem, esperemos então que sejam ouvidas pelos responsáveis políticos. Obrigado, Anabela Góes. Até já. Este Explicador, como habitualmente, fica disponível em rr.pt e nas habituais plataformas de podcast.